Estamos no Tratado de Shkalim, na página 13, Amud Beit, na última linha. A gente estava estudando sobre as pessoas que eram tomavam conta de vários departamentos do Beit HaMikdash. Então agora a gente vai estudar sobre a pessoa que tomava conta dos poços de água para as pessoas que subiam para o Beit HaMikdash nas três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, para que essas pessoas tenham água para beber no caminho. Então, Nechunia Chofer Shichin. Então, Nechunia era a pessoa que tomava conta dos poços de água. Fala Gmará, Shechofer Shichin Omearot, que ele cavava os poços de água. Ou diferentes poços, também um tipo de caverna que tinha águas. Veave Yadá, e ele sabia, agora na página 14, primeira linha, Haiden Keif Mekurar, Haiden Keif Itbei Shalbuvi. Ele sabia qual das pedras, elas, embaixo delas tinha água quente, qual das pedras tinha água mais gelada. Até onde essa água quente ela chegava, ou seja, se precisava de água quente, precisava de água fria, ele era uma pessoa que tinha, ele sabia exatamente onde tinha as águas que, eram, que se precisava, e ele cavava esses poços. Agora eu mandava contar diferentes histórias sobre essa pessoa. Amar Abeliezer, o met b'no betzama. Fala Gmará, o filho desse homem que cavava os poços, ele acabou morrendo com sede. Ou seja, ele não tinha água, ele acabou morrendo de sede. Então Gmará ensina aqui que mesmo essa pessoa, aquele Masara Nefesh, para cavar poços para as pessoas, para terem água quando eles subirem para o Beit HaMikdash, e o filho dele acabou morrendo com isso próprio, sem água. Então agora aprende daqui que se uma pessoa ele pega sobre ele alguma coisa para você e ele toma conta de todos os detalhes, mas em algum detalhe ele negligencia e ele não toma conta, Hashem pega no pé dele, porque já que ele é um tzadik tão grande, então cada detalhe da vida dele para Hashem é muito importante, e se ele acaba falhando, Hashem dá um castigo para ele. Então fala Gmará, Amar Rav Hanina, Amanda, Amar Rahmana, Vatran, Yevatran Bnei Meoi. Qualquer pessoa que fala que Hashem, ele deixa, ele não leva todas as halachot e todas as leis que a pessoa cumpre ou não cumpre, até o final, ele mematzeu o din, ele traz tudo para a justiça, então a gente fala que ele também pode deixar o estômago dele. Ou seja, uma pessoa que fala que Hashem não tem interesse nos detalhes das mitzvot, então a gente fala para a pessoa, então não tem interesse nos detalhes do seu estômago. Ou seja, que o Taklin Hatin aqui traz de uma outra Gemara, que a gente vê que tem algum lugar no estômago que se alguma coisa vira lá, se uma pessoa recebe uma batida, uma coisinha se vira lá, a pessoa pode acabar morrendo. Então isso vem mostrar que do meio... Cada lei que as pessoas que a gente cumpre aqui nesse mundo pode trocar muito grandes coisas nos mundos elevados. Então, do mesmo jeito que a gente não fala, olha, não toma conta do teu estômago, se alguma coisinha no teu estômago virar, se a pessoa acaba morrendo, a gente não pode deixar o estômago sem tomar conta dele. Assim, a gente não pode falar que as leis que Hashem não vai tomar conta da justiça das leis dele, porque se ele não tomar conta, então todos os mundos vão ser afetados. Ela, então por que que às vezes a gente vê que Hashem não dá castigos para pessoas que transgridem as averot? Hashem tem paciência, ele vê se a pessoa vai fazer tshuva, mas no final das contas, se a pessoa não faz tshuva, ele cobra da pessoa o castigo dele. Amar Abacha, fala Abacha, de onde que a gente aprende isso? O Ktiv, está escrito no Pasuk, Vesvivav, as pessoas que estão em volta de Hashem, Nisaya Meod, Medakdeki Maem Kehuta Seara, que Hashem toma conta, ele medakde com eles como se fosse um cabelo só, ou seja, Hashem leva a justiça até os mínimos detalhes, que são, que o exemplo deles é como um cabelo, Hashem cobra até um cabelo só. Para quê? Vesviva, para as pessoas que estão em volta dele. Amar Rabbi Yossi, lo mitamazé. Não é daqui que a gente aprende. Ela mirma dechtiv, a gente aprende de outro pasuk. Venorá o alcool sviva. Hashem é muito temido pelas pessoas que estão em volta dele. Moraó alakrovim yotemenerechokim. As pessoas que estão mais perto de Hashem, eles têm que ter mais temor do que as pessoas que estão longe. Ou seja, Hashem cobra das pessoas que são tzadikim mais do que as pessoas que são deixaim. Se a pessoa é um tzadik, que é tão perto de Hashem, então Hashem cobra dele para ele fazer as coisas direito até o final. Rabchaga, Beshem, Rabshmuel, Bar Nachman, conta outra história. Masebe chassid echad, shechofeb borot zechino me'arot dovrim veshavim. Tinha um chassid, um grande tzadik, que ele cavava poços e cavernas para ter água para as pessoas que passavam por esses lugares. Pamachat, aconteceu uma vez, Aitabitou velet reinassé, a filha dele foi casar, e ela passou por um lago, por um rio, veshatfanar, e o rio levou ela para dentro dele. Veavud kol ama alelin negabei, bau menachamte. Vieram todo o povo para essa pessoa que cavava os poços para ele, e queriam consolar ele pela perda da filha dele. Velo kibel alo mitnachama, e ele não recebeu isso que eles vieram consolar ele.
Então, a Pinchas ben Yair veio para a casa desse homem, para esse tzadik, vai menachamte. Ele também queria lenachem ele. Velo kibel alo, ele também não recebeu. Velo kibel alo mitnachama, ele não recebeu isso que ele quis consolar ele. Amalon, deinu chassidicho. Essa é a pessoa que vocês me falam que ele é um grande tzadik. Parece que ele não quer receber a justiça de Hashem. Hashem pegou a filha dele. Quer dizer que ele merece esse castigo. Então, Rabi Chas ben Yair ficou espantado que as pessoas falam que ele é um grande tzadik. Amru lei. Então, as pessoas explicaram para ele: Rebi, kach vekach yaose. Essa pessoa, ele é um grande tzadik. Olha o que ele fazia: ele cavava os poços para água para as pessoas. Kach vekach irale. Como pode ser que isso aconteceu com ele? Então, já que ele sabia. Essa pessoa era um tzadik, ele sabia que não pode ser que a chefe fez uma coisa dessa com ele, então ele não queria se consolar.
Amar, efshar shaya mechabedet boro b'mai v'omekapcho b'mai? Será que essa pessoa, ele, assim Rabi Chas ben Yair disse, essa pessoa, ele dava respeito para Hashem, ele ajudava as pessoas com água, será que Hashem vai castigar ele com essa própria coisa, com própria água, deixar a filha dele afogar? Miyad nafla avara ba'ir, logo a notícia chegou na cidade, Bat Mito Shelotoaish, a filha desse homem chegou na cidade, ou seja, ela foi salva. Ideal, e tem aqueles que dizem, Besukta Itarit, ela encontrou lá um tipo de plantas, que ela conseguiu se segurar nas plantas, ela conseguiu subir do rio, do lago. Ideal, e tem aqueles que explicam, Malach Yarat, que Mutra Pinchas Ben Yair, veite lá, algum anjo, com a face que parecia assim, com o Rabi Chas ben Yair, veio e salvou ela. Ou seja, Rabi Chas ben Yair, que ele ouviu tudo isso e ele rezou para Hashem, e Hashem mandou um anjo para salvar ela, para não ser Chilul Hashem. Então, qual a diferença entre essa história e a história de antes? Então, na história de antes, quer dizer que aquela pessoa que cavava os poços, ele negligenciou em algum detalhe, ele não fez exatamente como ele deveria ter feito. Mas essa pessoa, esse Hassid, esse Tzadik, ele fez tudo nos mínimos detalhes, para dar tudo certo, para todo mundo ter água. Mas não pode ser que essa pessoa vai receber um castigo desse. Por isso, a filha dele foi finalmente salva. Fala Gmará. Gvina e Kroz. A gente está na Mishnah que a pessoa que avisava que já amanheceu, ele era chamada Gvina. Shayam Achriz no Beit HaMikdash, que ele avisava, dava os avisos no Beit HaMikdash. Maia Omer, que ele avisava? Imdu HaKohanim LaAvodah, VeNeviim LeDuchanam VeYisrael LeMa'amadam. Ele avisava, já amanheceu. Então os Kohanim vão e começam a trabalhar. Os Neviim fiquem nos seus postos para começar a cantar. VeYisrael LeMa'amadam. Ma'amadam de Israel é, agora aprende em Masechet Ta'anit, que qualquer pessoa que tem um korban dela sacrificado, a pessoa precisa ficar lá na frente, em pé, no Beit HaMikdash, olhando para que o sacrifício seja sacrificado por ele. Isso demonstra que ele está sacrificando um sacrifício. Agora a pergunta, aí a gente tem o Bnei Israel, todo o povo tem um korban de tamid, que tem sido sacrificado por eles todo dia. Então como que Bnei Israel, todo o povo não está lá no Beit HaMikdash? Então tem os Ma'amadot, então juntam-se um grupo de pessoas, e eles são como se fossem os Shlichim, como se fosse que todo o povo colocou eles como representante deles para ficar na hora da acabado também. Então, esse Gvini fala para eles, Kohanim, comecem a trabalhar, Levim, ficam prontos para começar a cantar, e Israel, ficam prontos para ficar em pé, para demonstrar que esse sacrifício é o seu sacrifício. Fala Gmará, Agripa Zamelech, Shama Kolo At Chet Parsaot, Venatala Matonot Arbe. Agripas, o rei, ele ouviu a voz desse Gvini, que era tão forte, até Chet Parsaot, é uma...
é uma distância muito grande, e ele deu muitos presentes para esse Gvini, que ele teve o mérito de ouvir a voz dele, que começaram a trabalhar no Beit HaMikdash.
Fala agora, Ben Gever Neilat Shearim. A gente estudou que o Ben Gever, ele era, tomava conta do departamento de fechar as portas e abrir as portas, trancar as portas ao anoitecer e abrir as portas ao amanhecer.
Fala agora, Tirgem Rav Kumi de Beit Rapshile Kara Gavra Achris Kroiza.
Tem uma Mishnah em outro lugar, no Tratado de Umar, que também fala, a Mishnah usa a expressão Kara Gever. Então o Rav, quando ele estava dando um shiur na Yeshivá de Rapshilo, ele traduziu Kara Gever, que esse Gvini, essa pessoa que dava os avisos no Beit HaMikdash, ele explicou Kara Gever, que esse Gvini deu o anúncio dele no Beit HaMikdash.
Amalei, então eles disseram para Rav, Amur Kriata Negola.
O Rapshilo explica esse Kara Gever, não como o senhor Rav explicou, e sim que a galinha, o galo, eles começaram a gritar, ou seja, que já amanheceu. Então, tem dois jeitos de explicar Kara Gever. Ou que esse Kro, essa pessoa, esse Gvini, dava anúncio dele, ou que o próprio galo começou a gritar e a gente sabe que amanheceu. Tem dois jeitos de explicar o Kara Gever. Então, o Rav explicou da maneira, que da primeira maneira que ele falou, que esse Gvini deu o anúncio dele.
Então eles falaram para ele, não é assim que tem que se explicar.
A Malé, então Rav respondeu para eles, se você me diz que Kara Gever quer dizer que o galo começou a gritar, Vatanina Ben Gever, e a gente estudou na nossa Mishnah, que Ben Gever, ele era, tomava conta de fechar as portas. Se você vai me falar que Gever quer dizer um galo, como a gente pode falar que um galo tomava conta das portas do Beit HaMikdash?
Itlach Lemeimar, Barta Negola, você pode me falar que é o filho de um galo? Com certeza a gente está falando de uma pessoa.
Do mesmo jeito que aqui a gente quer dizer, quando a Mishnah fala Ben Gever é uma pessoa, lá naquela Mishnah, no Tratado de Yomá, também, Kara Gever quer dizer uma pessoa, e não um galo. Assim que Rav provou para eles.
Fala agora, Ben Babi Alapakia. A gente estudou que o Ben Babi tomava conta dos pavios para Menorá e para outros lugares onde se acendia velas ou pavios.
Shayam Ezayek Ptilot. Ele fazia o pavio.
Conta agora uma história.
Rabiosi Aile Kufra Bai Memania Aleien Parnassim.
Rabiosi chegou para uma cidade chamada Kufra e ele quis colocar gente para tomar conta da cidade, para tomar conta da tzedakah da cidade, para quem dá dinheiro, para quem não dá dinheiro. Ele procurou pessoas para pegarem essas posições. E ninguém queria tomar essa posição, ninguém queria receber a responsabilidade de tomar conta das pessoas da cidade.
Al-Gamar, Kumeion, ele veio, ele se levantou e falou na frente deles, Ben Babi Alapakia,
a gente estudou na Mishnah aqui no Tratado de Shkalim, que Ben Babi, ele era, tomava conta do departamento dos pavios, que é uma coisa muito simples. O mais é Shenitmane Alapetilot. E se essa pessoa, esse Ben Babi, que ele só tomava conta dos pavios, Zachale Imanotim Gdoleador, ele teve o mérito de ser enumerado na Mishnah com os grandes sábios e tzadikim da geração, que ele está indo, Rabi Yossi está indo com a opinião que a gente estudou na página passada, que todas as pessoas que estão enumeradas na Mishnah eram tzadikim. Então ele fala, se a pessoa que só tomava conta dos pavios, ele teve o mérito de ser enumerado com os tzadikim.
Atem, jatem, nitmanim, al-chayei nefashot. Vocês que agora podem ter o mérito de tomar cuidado e levar caridade, dinheiro para os pobres da cidade, tomar conta de todos os problemas da cidade, que isso chega a chayei nefashot, chega a salvar vidas, lokosha, que vocês vão ser enumerados com tzadikim. Então com isso ele queria convencer as pessoas para tomar responsabilidade sobre a cidade.
Ben Azar Atzilzal, diz a Mishnah, que o Ben Azar tomava conta dos utensílios musicais do Beit HaMikdash, tinha vários instrumentos musicais no Beit HaMikdash. Então esse Ben Azar tomava conta.
Que a detanina tamam, como a gente estudou numa Mishnah, em Nifas Garba Sudarim. Quando que os Levim cantavam e quando que eles tocavam esses instrumentos? Quando se jogava o vinho no Mizbeach. Ou seja, a gente estudou várias vezes que vários korbanot eles têm o Nesachim. Nesachim é um pouquinho de vinho que se joga
no Mizbeach, na hora que a gente sacrifica o sacrifício do Tamim. Então, quando eles jogavam o vinho, aí os levitas começavam a cantar e tocar no Beit HaMikdash. Então, quando os Gan, ele viu aqui, no caso, o Kohen Gadol sacrificou o sacrifício do Tamid, então ele levantava um pano para avisar o maestro, para eles começarem a cantar. Então, quando esses Gan, os Gan é o vice Kohen Gadol, ele levantava esse pano, então o Benaz, ele tocava esse instrumento para os outros instrumentos começarem a tocar. Hugras ben Levi al-Ashira. Diz o nome Mishnah que o Hugras, filho de Levi, ele era o maestro dos Levim que cantavam. Amar Abacha, Neimai Eteira Ayayodea. Abacha diz que esse Hugras, ele tinha um dom musical muito especial, mais do que todos os outros. De Amru Alav, e disseram sobre ele, a Hugras ben Levi, Shayamanim et Kolo Bezemer. Que disseram sobre ele que a voz dele dava uma neimut, um prazer muito elevado de ouvir a voz dele quando ele cantava. Kshayanu et Gudlo Betokpi. E quando ele colocava o dedo dele dentro da boca dele, né? Tem que ser que ele está falando das cordas vocais. Aí Amotzi Kama Minei Zemer. Aí ele conseguia tirar, ele tirava das cordas vocálicas dele diferentes tipos de canto. E aí todos os Kohanim, eles eram levados para trás de tanto Itpalut, desse Hugras, que cantava desse jeito tão especial. Fala agora, Beit Garma al-Masseh Lechem HaPanim. A família de Garma, eles tomavam conta do Lechem HaPanim, dos pães que a gente colocava no Shulchan, na mesa dentro do Eichal, tinha 12 pães dentro do real, que eles eram trocados a cada Shabbat. Shabbat tirava os pães velhos, colocavam os pães novos. Os pães velhos, lembrando, eles estavam quentinhos na hora que eles tiravam, do mesmo jeito que na hora que eles colocavam, até sair a fumaça deles. E eles eram divididos para os Kohanim. Então esse Lechem HaPanim era feito de um jeito muito especial. A gente vai, Bezrat Hashem, estudar no Tratado de Melachot, que ele tem uma machloket lá, como ele era feito. Ou ele era quadrado, ou ele era na diagonal, era muito difícil de assar ele. Então esse Beit Garma, eles sabiam, eles tinham a inteligência e a sabedoria de como assar esses pães. Então fala agora, Beit Garma e Ubiquim, Maselech HaMapanim, Beridiatô, eles sabiam assar e tirar os pães do forno. Também tirar, na época, o jeito de eles assar pão, eles grudavam o pão no forno, na parede do forno, ou por dentro, ou por fora, a gente vai ver na Gemara agora, e era uma grande sabedoria saber tirar o pão quando ele estava grudado na parede do forno sem ele quebrar. Então agora fala que esse Beit Garma sabia as duas coisas, tanto colocar o pão, assar ele, como tirar ele. Velora tzulelamet. E eles não, eles sabiam isso e eles não queriam ensinar ninguém. Shalvu chachamim. Então os chachamim viram que eles não querem ensinar ninguém como fazer, eles mandaram eles embora. E os chachamim, os sábios, eles mandaram mensageiros para o Egito para trazer sábios que também sabiam, sábios do Egito que sabiam fazer esses pães. E viu o Manim Alexandria, e trouxeram essas pessoas que sabiam fazer esse pão de Alexandria. Eles sabiam fazer a massa e a forma desses pães. O Beridiatolo e o Bequim, mas tirar o pão do forno eles não sabiam. E qual que era a diferença? Por que o Beit Garma sabia e esses sábios da Alexandria não sabiam? Então fala Gmará, Beit Garma, agora a gente vai ler como que o Grá conserta Gmará. Beit Garma, Ayum esikim et atanur bibefnim, veofim bibefnim, velo aitam itapeshet. Sheleilu, Ayum esikim bibachutz, veofim bibachutz, vaitam itapeshet. Ou seja, a família de Garmo, eles colocavam a lenha, esquentavam o forno por dentro e grudavam o pão por dentro. E aí quando eles tiravam, não quebrava. Já essas pessoas da Alexandria, eles esquentavam de alguma forma o forno por fora e eles grudavam o pão por fora. E aí quando eles tiravam o pão, ele acabava quebrando. Kivanchi adu chachamim badavar haze, amru kol ma shebara kadosh baruch hu lichvodo bara, sheneimar kol po'al Hashem lemaneinu. Então os chachamim disseram, daqui a gente vê que tudo que Hashem criou no mundo é para respeito dele, ou seja, para sair louvor para ele e para ser usado para o respeito de Hashem. Como está escrito no Pasuk, que tudo que Hashem fez, ele fez para si só, para sair respeito, para sair kavod para Hashem. Porque a gente vê que esse jeito especial de assar, só sabiam esses koanim para fazer os pães para Hashem. Já esses sábios da Alexandria, eles não sabiam fazer, eles não tinham essa sabedoria especial para fazer, para assar esses pães dessa forma. Então, Shalchua Karem, os Rachamim falaram, Beit Galmo, a família de Galmo, volta. Velorezula, vó, ah, vocês mandaram a gente embora, a gente não vai voltar. Atcheka Flula Emscharam, até que dobraram o valor do salário deles. Yudbeit Mané Ayunotrim, eles pegavam 12 Mané, Venatrula Emchavdalet, agora começaram a pagar para eles 24. Rabiúda Omer, Chavdalet Ayunotrim, eles já pegavam 24 Mané, Venatrula Emchet, agora deram para eles 48. Amrula, perguntaram para eles, por que vocês não querem ensinar ninguém essa sabedoria que vocês têm? É egoísmo, ensina para a gente, para outras pessoas poderem fazer. Amrula, então eles disseram para eles, Masoret Biadeno, a gente recebeu os nossos pais, Sheabait Azeatit Lechalev, a gente sabe que o Beit HaMikdash Yachmana Litzlan vai ser destruído. Então a gente não quer que ninguém aprenda essa grande sabedoria e depois vão usar essa sabedoria para idolatria. Vão pegar uma Avodah Zarah e fazer esses pães para a Avodah Zarah. Então a gente não ensina ninguém. Fala Gmará, mas a gente tem que lembrar que essa família de Galmo, ela foi muito elogiada na época. Por quê? Que nunca nenhum membro da família deles, nenhum dos filhos e descendentes deles, na época, saía na rua com um pão limpo, ou um pão bem feito. Por quê? Para que as pessoas não falem, oh, sabe de onde é esse pão? Esse pão deve ser do Lechem HaPanim que eles fizeram no Beit HaMikdash, eles pegaram para eles um pedaço de pão. Então mesmo que não era verdade, a gente já estudou antes, que a pessoa, ela sempre tem que tomar conta de o quê? Que ninguém pense coisas erradas sobre ela, mesmo se for de uma forma errada. Mas a pessoa sempre tem que estar limpa perante a Shem e perante as pessoas que estão em volta dele. Fala, Guimarães. Beit Aftinas Amasé Aktorit. A família de Aftinas, eles eram especiais, tinham a sabedoria de como moer e fazer as especiarias do Ktorit. Então fala, Guimarães. Shem Beit Aftinas e Yubekim Amasé Pitum Aktorit. A família de Beit Aftinas sabia moer bem essas espécies para o Ktorit. Ktorit era a oferenda que a gente sacrificava no Mizbeach Apnimi, no Mizbeach de dentro. Então eles sabiam tanto fazer as especiarias, eles também conheciam a planta que era chamada Maleha Ashan. Maleha Ashan é um tipo de espécie que quando eles queimavam ela, ela subia, a fumaça dela subia como se fosse um pedaço, uma bengala, assim, um maquel, subia para cima, retinho. Quando chegava perto do teto, ela virava para os lados. Então eles conheciam, sabiam moer as espécies bem e conheciam essa planta, essa espécie especial. De novo, eles não queriam ensinar os outros. Então mandaram para o Egito mensageiros, vem, vocês que têm a sabedoria como fazer o Ktoret, vem, ensina para a gente. Alexandria do Egito. De novo, eles sabiam moer bem as espécies, mas essa espécie de Malé Ashan, que fazia a fumaça subir reta, eles não conheciam. Então, Shel Beit Aftinas, Ayam Metameret Veolá Kemakel Upose Veyoret. Do Beit Aftinas subia como uma bengala e depois ia para o lado e descia. E Sheleilu, e desses sábios da Alexandria, Aita Possam Yad. Ele não, o Malé Ashan deles não subia como uma bengala e sim logo ia para os lados. Kivash Yadu Chachamim Badavar, já que eles viram que só o Beit Aftinas sabia para fazer para o Beit HaMikdash, Amru, eles disseram de novo, tudo que Deus criou no mundo é para que isso revele o respeito e a grandeza de Hashem. Tudo que vai chamar no meu nome, ou seja, que vai dar respeito para mim, então eu criei para o meu respeito. Então, Shalchu Acharem, os Chachamim pediram para esses sábios de Beit Aftinas voltar. Eles não quiseram vir. De novo, até que dobraram os salários deles. E os Beit Mané e o Nutrim, eles recebiam 12 Mané. Agora deram para eles 24. Rabi Uda Omer, Chavdal et Ayun Notrim, eles pegavam 24. Venatrulaem Emchet, e começaram a dar para eles 48. Amrulaem, Neimaen Atem Lutzim Lelamed. Por que vocês não querem ensinar para ninguém essa sabedoria? Amrulaem, Masoret Biadeinu, Meavoteinu, a gente herdou essa informação dos nossos pais. Shabbat Azerat Itlecharev, que o Beit HaMikdash vai ser destruído. Para que ninguém aprenda essa sabedoria, eles vão acabar sacrificando o Ktoret para a idolatria deles. Fala Gmará, mas queriam o Tal Mishlach. A gente lembra deles quando na época elogiavam eles muito. Que nenhuma mulher das famílias deles nunca saiu perfumada de casa. E não só isso, ela que chayá echad mehem nosei isha em makom acher, quando um deles, dessa família, se casava com uma mulher de outro lugar, de um lugar longe, e a posekima, ele fazia, condicionava o casamento deles, almenat shelot itbasem, com condição que você não vai se perfumar. Shelo yomrim, imasem pitum aktoret zem itbasmot, para que não digam que a gente está usando as espécies do ktoret para se perfumar, para cumprir o que está escrito no Pasuk, vocês vão estar limpos, tanto perante Hashem, como perante o povo de Israel. Amar Rabi Yossi, aqui o Gra, ele conserta e diz que era Rabi Shmuel, não Rabi Yossi. Pamachat, haiti omed birushalayim, umatzati tinok echad mishel beit aftinas, uma vez eu estava em pé, eu estava em Yerushalayim, e encontrei uma criança da família de Aftinas. Amati lo, eu falei para ele, Bni, meis um mishpachat, de que família você é? Amali, mishpachat ploni, eu sou da família tal, ou seja, da família de Aftinas. Amati lo, Bni, meu filho, avotecha, lefiche, nitkavnu lerabot kvodam, por causa que teus pais queriam ganhar respeito, eles se orgulharam e não ensinaram ninguém a sabedoria deles, ulemaet kvodchamayim, eles queriam diminuir o respeito de Hashem, ou seja, ele discute com o que a Gemara fala antes, que o único motivo que eles não ensinaram, porque eles tinham medo que vão usar isso para idolatria, ele sustenta que eles não ensinaram porque eles eram egoístas. Então, por isso, ele disse para essa criança, lefichach, por isso, já que eles não queriam que o respeito de Hashem fique grande, kvodam mitmaet, o respeito deles desceu, diminuiu, וקבוד שמיים, הספיתו ג'שם, נתרבר, הספיתו ג'שם, קרסו. אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא, ג'יסח לי שמעון בן לוקה, שמעון בן לוקה מקונטו ג'יסי רבי עקיבא, מלקט הייתי עשבים, אני ותינוק אחד בשל אפטינס, אל תו הקוליינדו, הספסיס ג'י גרמה, או קפין, נו קמפו, יצ'יניה ומקריאנסה, דפמיליה ג'פטינס, זו דוקומיגו. וראיתי אותו שבכה, וראיתי אותו ששחק, הוביל כי לתו השולנדו, ידפוז לי קומסו ההיא. אמרתי לו, בני, למה בכית? כי כשתבא שולנדו. אמר לי, על כבוד של בית אבא שנתמעט, כי הוא הספיתו, תמי הפמיליה, ג'ימינויו מויתו. ולמה שחקתי את הפגיגי ועושה כומסו ההיא? אמר לי, על הכבוד המתוקן לצדיקים לעתיד לבוא. פורקה זה כאולים ברי, דו הספיתו. ידע גרנדזה, כי הוא צדיקים ונגניה, אין ברי, יושא שלנו מונדו דו עולם הבא. או, כאילו שגם השיח. ומה ראית? Então, e por que você lembrou de tudo isso? Então, ele falou, Malé Hashan Venegdi. Eu vi essa espécie, essa planta de Malé Hashan. É Malé Hashan, ou seja, essa espécie que faz, quando a gente queima, a fumaça dele sobe reta. No Mitilobni, Areuli, Shimon Ben Luca falou para ele, por favor, me mostre essa espécie. Amali, então ele disse para mim, essa criança, Masoret Biadim Avotai, Eu recebi dos meus pais que eu não posso mostrar essa planta para ninguém. Ou seja, isso é um segredo de família. Não posso mostrar isso para você. Amar Rabbi Yochanan ben Uri. Disse Rabbi Yochanan ben Uri. Pagabi, zaken echad bishel beit aftinas. Eu encontrei um ancião da família de Aftinas, o Begilat Samanim Biadó. Ele tinha com ele um pergaminho escrito nela todas as espécies que são usadas para o Ktoret. אמר לי רבי, אלי ג'יסי ברמי, הבינו, לשעבר היו ביתיו הצנועים, אנשיגמנצ'י, עמי הפמילה, אלו פסוס וסקרטס, אלי סקוידאו וסגרדוס, Eles davam esse pergaminho um para os outros, só para as pessoas da família. E agora que as pessoas da minha família já não são mais corretas e eles não são confiáveis, eu quero dar para você esse pergaminho e você cuide dela. Então, quando eu contei isso para Rabi Akiva, então Rabi Akiva começou a chorar. E ele disse: agora em diante a gente não tem que lembrar essa família de Aftinas de uma forma lembrar deles que eles eram pessoas egoístas, porque a gente está vendo que não era o egoísmo deles. O motivo que eles cuidavam desse pergaminho e não mostravam para os outros, que eles eram discretos, não queriam que vão usar essa informação para coisas que não devem ser usadas. E a prova disso, que quando a gente vê que eles já não são discretos e confiáveis, eles deram para o Rabino, para ele cuidar. Então a gente vê que eles eram pessoas realmente tzadikim. Elazar ala paroche. Fala agora, o Elazar, ele era incumbido de tomar conta das cortinas do Beit HaMikdash. Shayam emuné ala gei paroche. Ele tomava conta das pessoas que costuravam as cortinas. Pinchas amalbish. Pinchas era a pessoa que tomava conta das roupas dos Kohanim. Do Kohen, do Kohen Gadol, para vestir, para arrumar as roupas. Shayam amalbish bigdei kohanah gdolá. Ele costurava e dava e vestia os Kohanim, o Kohen Gadol, com as roupas adequadas. Mas sebe Kohen Echad shel Bish Leistratius Echad Venatan Oshmona Zeuvim. Aconteceu uma história com Kohen, ele vestiu Estratius, era um ministro lá do governo do exército, e ele vestiu ele tão bem que ele pagou para ele 8 zeuvim, 8 moedas de ouro. E dá abre 3 reais, tem aqueles que falam que deu para ele 12 moedas. Agora só quer mostrar como eles sabiam o trabalho muito de fazer ele tão bem feito, que pagavam para eles tão caro pelo trabalho deles. Que a gente termina a primeira alahá de Desiperek. Alahá Bet. Fala Mishnah. Agora a Mishnah vai contar quantos tipos de Kohanim tinham no Beit HaMikdash. En pochatim mishiva amar kolin. Então tinha vários departamentos do Beit HaMikdash, vários tipos de pessoas que precisavam tomar conta. Então eram amar kolin, depois tinha os gizbarim, depois tinha o katlikin, a gente vai ver na Gemara. Então são diferentes serviços que precisavam ser tomados contas no Beit HaMikdash, de tesouraria ou de outros serviços. Então agora a Gemara vai contar de cada tipo de pessoas, de cada tipo de serviços e misrot, quantos tinham. Empochatim Yeshiva Amarkolim. Esse tipo de serviço que a pessoa que tomava conta era chamado Amarkel, então tinham 7. Veshloshah Gizbarim, tinham 3 tesoureiros que tomavam conta do dinheiro. Fala Mishnah, Enosim Srará Latzibur, Pachod Mishnah. Sempre que a gente quer ter uma pessoa que toma conta de alguma coisa do público, tem que ser 2 pessoas. Uma pessoa não é confiável. A gente tem que ter 2 pessoas para ter certeza que ninguém está roubando, ninguém está sendo corrupto e etc. Chutz, mi Ben Achia, Shalcholei Ameai, Velazar Shalaparochet. Fora do Ben Achia, que ele era o médico do Beit HaMikdash, que tomava conta das pessoas que tinham dor de barriga, como a gente estudou na página passada, e o Elazar, que tomava conta das cortinas, Shotam Kiblu Rava Tzibur Alem, que já que o público recebeu sobre eles essas 2 pessoas, eles podiam trabalhar sozinhos. Mas todas as outras pessoas que foram enumeradas na Mishnah passada, não era, mesmo que a gente enumerou só uma pessoa só, mas não é que ele era sozinho e tomava conta, ele tinha mais uma pessoa com ele. Fala Gemara. En pochatim migimel gizbarim umizayin amarkolim. A Mishnah nos disse que a gente não pode ter menos do que 3 tesoureiros, gizbarim, e 3 amarkolim. Amarkolim também é pessoas que tomavam conta dessa parte do Beit HaMikdash. Tani mishnei katlikin, e não menos do que 2 katlikin. É mais um tipo de pessoa que tomava conta das coisas. Eram diferentes níveis. Os amarkolim tomavam conta dos gizbarim, os katlikin tomavam conta do amarkolim, e etc. Adão, de onde a gente aprende isso? Como está escrito no Pasuk? Escrito no Pasuk, Viechiel, Veuziau, Venachat, Gizbarim. Essas 3 pessoas eram Gizbarim, a gente vê que eles são 3. Veasael, Veyerimot, Veasbed, Veeliel. Viesmichau, o Machat, o Bnayau, essas sete pessoas, a Merkolim, eles eram Merkolim, Pkidim, Miyad, Konenayu, Veshimiachiv, Katlikim. Então a gente vê que tinha dois Katlikim, Konenoyau e Shimi. E essas pessoas foram enumeradas e foram nomeadas Bemifkad, Hiskeyau, Amelech, Vazariau, Nagit, Beit Elokim, Amelech, Vekoen Gadol. Eles foram nomeadas pelo rei e pelo Kohen Gadol. Fala Gmaral, Kshuchotem. Quando eles precisavam fechar algum armazém, algum tesouro que o Beit HaMikdash tinha, então as Gizbar Chotem, eles fechavam e lacravam, colocavam o carimbo do Gizbar. Venotno la Amarkol, ele dá para o Amarkol, que é um nível maior, e Amarkal Chotem, aí o Amarkel, ele também lacrava e colocava o carimbo dele. Venotno le Katlikon, ele dava para o Katlikon, e aí o Katlikon também Chotem, colocava o carimbo dele. Venotno le Kohen Gadol, dava para carimbar para o Kohen Gadol. Kohen Gadol Chotem, venotno la Melech, Kohen Gadol carimbava e dava para o rei. E o Kshou Matir, como queriam abrir, eles precisavam do mesmo jeito também abrir. Matir a Melech Loe Chotamo Matir. O Melech olha para o carimbo dele e ele abre o carimbo. Kohen Gadol Loe Chotamo Matir. O Kohen Gadol olha o carimbo dele e ele também abre. Katlikin, Loechotamo, ele vê o carimbo dele, ele abre o carimbo. Amalke, Loechotamo, o Matir. O Amalke, ele vê o carimbo dele, ele abre. Gizbar, Loechotamo, o Matir. Isso tudo para ter certeza que ninguém abriu esse armazém e pegou moedas. Então tinha todas essas pessoas que isso precisava passar por elas. Enosim, Sraralat, Sibur, Bemamon, Pachot, Mishnaim. Fala, Gmará, que não se faz nenhum, não se nomeia pessoas que tomam conta de qualquer público, menos que duas pessoas. Rav Nachman, Beshem Rabbi Mana, Al-Shem, de onde que a gente aprende isso, como está escrito no Pasuk, Vem Kuet Azav, Vetatchelet Vetargamant, escrito que eles vão pegar o ouro, e o Tchelet é um lã pintado de azul, Vetargamant, lã pintada de algum tipo de vermelho, então, Hem, duas pessoas, porque são duas pessoas que eles tomavam conta de alguma coisa do público, então eles que deviam levar. Amar Abchami Beir Abchanina, Mipsolet Shaluchot Eshir Moshe. Fala Gmará aqui das restos das Luchot, ou seja, das tábuas que Hashem mandou Moshe Rabbeinu fazer as tábuas da lei, então os restos da pedra que fizeram delas tábuas, Moshe ficou rico. Adal Dechtiv, como está escrito no Passo, Psolechash Leluchot Avanim. Você faça duas tábuas. Então, psol lecha, a gente aprende shteya psolet lecha, que as coisas que sobrarem seja de você. Amar Abchanin, machsev shel avanim tovot umargaliot, bana lo HaKadosh Baruch Hu mitocho alo. Fala agora não. Abchanin diz que Hashem colocou uma mina de diamantes dentro da tenda de Moshe. O mimeno ishir Moshe. E disso Moshe ficou rico. Ktiv, está escrito no Pasuk, Veibito achrei Moshe ad boa a oela. Está escrito que quando Moshe ia para a tenda dele, então todo o povo olhava para ele. Três amorai. Dois amorai discutem por que eles olhavam. Como que eles olhavam. Hada malignai. Tem aqueles que falam que eles olhavam com um mau olhar. Hada mal lishmach. Eles elogiavam Moshe quando eles olhavam. Olhavam com um bom olho. Mada malignai. O que eles falavam quando eles olhavam com um mau olho? Hamun. Shakin, Hamut, Karin, olham para os pernas de Moshe, olham para os pés de Moshe. Hamun, Kupat, Achil min de Yudai, Veshati min de Yudai, Come de Lei min de Yudai. E olham a carne dele. Tudo que ele come é da gente, ou seja, ele é corrupto, ele roubou o nosso dinheiro. Tudo que ele bebe da gente, roubou o nosso. Come de Lei, tudo que ele tem é dos Yehudim. Ou seja, eles desconfiavam de Moshe. Manda Malishvach, aquele que fala que eles olhavam com um bom olho. Então ele disse, o que eles falavam? Mechame tzadikai o mezaki. Olhem para o tzadik e tenham um mérito. Ou seja, tuvai adezachat de michveyatei. É louvado a pessoa que tem um mérito de olhar e ver um tzadik. Fala Mishnah. Alachá Gimel. A gente estudou antes que tinha alguém que tomava conta dos Chotamot e tinha pessoa que tomava conta dos Nesachim. O que eles eram? Lembrando que se uma pessoa precisava trazer farinha, óleo e vinho para o sacrifício de Nesachim dele, teria para uma certa pessoa no Beit HaMikdash. E ele pagava para ele, recebia um papel carimbado como recibo, e aí ia para outra pessoa no Beit HaMikdash, e lá recebia a farinha, o óleo e o vinho. Digo que fazia dessa maneira, e a pessoa não trazia a farinha, o óleo e o vinho da casa dele, que ele também pode, porque tem que ser uma farinha muito refinada, um óleo refinado, e um vinho que não tenha nenhum nada de errado com ele. Então é melhor comprar no Beit HaMikdash, para ter certeza que está tudo certo. Então eles iam, pagavam, recebiam um recibo, ia para outra pessoa, e esse recibo ele dava para essa outra pessoa, e ele recebia o que ele tinha que receber. Então fala a Mishnah, tinha quatro tipos de recibo que a pessoa podia receber. De Katuva Leia, e estava escrito sobre ele, Egel, um bezerro, ou seja, ele levava esse papel escrito bezerro para a pessoa que dava o óleo, a farinha e o vinho, porque cada corban ele tinha outra medida de sacrifício de óleo, farinha e vinho que ele precisava sacrificar. O bezerro é uma medida e diferentes. Então tinha quatro tipos de recibo. Tinha o eger, bezerro, zahar, macho, estava escrito no carimbo macho, gdi é um carneiro, um tipo de cordeiro, vechote, estava escrito pecador. Então vamos explicar depois da Guará o que é cada um. Benazai Omer, Rei Ayu, tinham cinco tipos de carimbos. Ve'aramit Katuvalim, estava escrito em aramaico, porque as pessoas falavam, essa era a língua falada. Eger, um bezerro, Dhar, um macho, Gdi, um tipo de carneiro e cordeiro, Chote, um pecador, Dal, pobre, Ve'chote Ashir, um pecador, rico. Ou seja, a gente sabe, a gente já estudou, que uma pessoa que tinha a lepra, então quando ele ficava puro, ele tinha que trazer vários tipos de korbanot. E nesse korban, uma pessoa rica traz um tipo de korban, uma pessoa pobre traz um outro tipo de korban. Agora a gente vai estudar. Então ele recebia um recibo de acordo com o que ele precisava trazer. Então fala a Mishnah. Egel, o carimbo, que estava carimbado Egel, Bezeu, Meshamesh, ele pode ser usado para Nirsei Bakar, Gdolim Vektanim, para qualquer sacrifício de Nesachim, de animais, tanto grandes como pequenos, Zharim Benekeivot, tanto machos como fêmeas. Ou seja, qualquer tipo de korban, que seja um bezerro ou uma vaca, traz um tipo de Nesachim, uma certa quantidade. Então, essa certa quantidade, tanto se o sacrifício que ele trouxe de animal é grande, pequeno, macho ou fêmea, ele traz a mesma quantidade de farinha, óleo e vinho. Então, ele recebe o mesmo carimbo. Gdi, quando estava carimbado Gdi, que é um tipo de carneiro cordeiro, Meshamesh Nisrei Atzon, ele era usado para o sacrifício de Nesachim do rebanho de carneiros ou ovelhas. Tanto Gdolim, Vektanim, tanto se a ovelha grande ou pequena, Harim, machos, Nekevot ou fêmeas, Chutz Mishel Eilim. O que são Eilim? Eilim é um carneiro que ele tem mais do que um ano. Keves Natural é um carneiro que tem um ano. Ail é um carneiro que tem mais de um ano. E entre eles tem o chamado Pilgas. Mas agora não fala aqui sobre isso, mas tem o Keves e o Ail. Então, fora o Ail, tanto se o carneiro é grande ou pequeno, macho ou fêmea, traz um carimbo só que é uma certa quantidade de farinha, óleo e vinho. Já o Ail, se está escrito Ail, o que ele traz? Meshamesh. Im Nisrei Eilim Bilvat. Então ele é usado somente para o sacrifício de Nesachim dos Eilim. Chote, se está escrito pecador, Meshamesh Nisrei Shalosh Beimot Shel Metzorah. Então ele recebe um sacrifício de farinha, óleo e vinho para os três sacrifícios da pessoa que tinha lepra e ficou pura. Dos três sacrifícios que ele traz, ele tinha três sacrifícios de farinha, óleo e vinho. Então quando ele traz esse carimbo, ele recebe a quantidade suficiente de Nesachim para três sacrifícios. Então fala-me está como isso funcionava. Bishom Mevakesh Nesachim, quem queria trazer um sacrifício de Nesachim? Olech Loetzel Yohanan, Shom Memoneh Al-Chotamot. Ele vai para o Yohanan, que ele está incumbido de tomar conta desses recibos com esse carimbo. Venotel Omot, você dá dinheiro para ele. O Ekabelo Menu Chotam, e você recebe um recibo carimbado. O Balo Etzel Achiei, Shom Memoneh Al-Nesachim, ele vem para esse Achiei, que ele era incumbido de dar para dar o óleo, a farinha e o vinho, venotel no chotam, e você dá para ele esse carimbo, o mekabel menos nesachim la erev, Você recebe a farinha, óleo e vinho que você precisa, de acordo com o que tiver escrito no carimbo. לערב, ao anoitecer, באים זה אצל זה. E aí, de ao anoitecer, יוחנן, יחיה, eles têm uma reunião. E o quê? ואחיה מוציא את החותמות. אחיה, ele tira, ele traz todos os recibos que ele recebeu durante o dia. O מקבל כנגדמות, e aí, ele recebe para cada carimbo o dinheiro. Ou seja, eles vêm, vão ver se as coisas batem. Se a quantidade de carimbos e recibos que ele tem está de acordo com o dinheiro que as pessoas pagaram. E o que acontece se tem mais ou menos? E se tem menos dinheiro? Ou seja, alguém conseguiu roubar ou qualquer coisa do gênero. Então, fecha lei Yohanan Beitoi. Então, Yohanan, ele tem que pagar do dinheiro próprio dele, a culpa dele. Vem Otiro, se tem dinheiro a mais, então Otiro lê Hegdash. Aí o Hegdash também recebe, o Betamigdash recebe. A gente não diz que é dinheiro desse Yohanan que se misturou com as coisas do Beit HaMikdash, assim a gente diz, não, isso pertence ao Beit HaMikdash. E até que deixa ele olhar, sempre o Beit HaMikdash, ele sai em lucro. Mishavat Chotamo, se uma pessoa cá vem pra gente e diz pra gente que ele pagou já, ele recebeu o recibo, mas ele perdeu o pequeno papel que ele estava carimbado. Então o que a gente faz? Mantinim lo adaere, a gente espera até o anoitecer. Veimatsulo kedei Chotmo, se a gente encontra no dinheiro, que tem dinheiro a mais do que os carimbos que o Achie trouxe, então não tem um, então a gente dá mais um recibo para ele. Vem lá, e se não tem dinheiro suficiente, lá eu não tenho, então a gente não dá para ele, que cada dia tem alguma coisa errada. Vexema yum katovalem ibnei adamayim, e a gente escreve em cima de cada recibo que a gente dá o dia, para que não tenha nenhuma pessoa que vai conseguir enganar a gente, ou seja, ele vai pegar um carimbo, ele vai pagar, ele vai usar esse carimbo para uma outra vez. A gente já vai ver na Gemara exatamente como que ele pode usar para outra vez. Santo Shem, amanhã a gente vai discutir as quantidades desse Korban Nesachim e qual que é a diferença entre Benazai, que fala que tinha 5 Khatamot, e Nakama, que fala que tinha 4 carimbos. Ele fica com a gente para o restante e para o próximo Daf, para a gente discutir esses assuntos.